Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, como vai? Tudo bem? Meu nome é João Cláudio Silveira e está entrando no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Especialmente hoje temos aqui em nossos estúdios um convidado especial, Dr. Emanuel Campelo, ex-conselheiro do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, que teve uma atuação dedicada à mediação e à conciliação durante o período lá no CNJ. E juntos nós três vamos conversar e comentar as principais notícias relacionadas à conciliação. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Rogério.
Obrigado, João Cláudio, ouvintes do programa Conciliando. É sempre uma satisfação estar aqui levando a nossa mensagem da conciliação. O nosso objetivo aqui é apresentar aos ouvintes da Rádio Justiça e da internet, pelo site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, a importância da conciliação e da solução autocompositiva de conflitos. E gostaria, desde já, aproveitar para dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, nessa edição especial do programa de hoje, exatamente pela sua presença, que é o Dr. Emanuel Campelo. Para os ouvintes que acompanham o Movimento pela Conciliação e não saibam, o Dr. Emanuel Campelo foi um dos grandes responsáveis pelos avanços que temos experimentado nas políticas judiciárias de conciliação, não só da Justiça do Trabalho, mas de todo o Poder Judiciário. Dr. Emanuel Campelo, como conselheiro do CNJ, proporcionou uma grande contribuição ao Movimento pela Conciliação, se dedicou intensamente a essa pauta e hoje podemos experimentar grandes avanços por conta da sua atuação. Eu diria até, conselheiro Emanuel, e já me dirigindo a palavra a você, que principalmente no caso da Justiça do Trabalho, eu não tenho dúvida que todos os engajados e militantes no Movimento pela Conciliação têm uma grande dívida de gratidão por conta da sua atuação. Se não fosse a sua atuação, talvez não estivéssemos hoje no ponto em que estamos. De modo que aproveito, inclusive, para agradecer e já lhe dando as boas-vindas, passo a palavra para que você possa cumprimentar os ouvintes do programa Conciliando.
Olá, doutor Rogério. Eu agradeço a oportunidade, o convite. É sempre bom tratar do tema da conciliação, um tema tão gratificante e, sem dúvida nenhuma, foi uma grande experiência que tive no Conselho Nacional de Justiça. Uma pauta muito gratificante e enriquecedora, e principalmente por nessa pauta nós podermos tratar com pessoas que são verdadeiros apaixonados por esse tema. Então, eu diria que a pauta da conciliação, sem dúvida nenhuma, é algo que deixou saudades no Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que eu me dedicava muito mais a essa pauta do que às próprias atividades ordinárias de conselheiro durante o período que estive lá no Conselho.
Obrigado pela presença, doutor Emanuel. E a gente já começa o programa tradicionalmente com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
E para abrir esse giro, vamos falar de um acordo firmado no Rio de Janeiro, no TRT da Primeira Região, no valor de R$ 33 milhões. A decisão foi homologada pela Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual do Tribunal e vai beneficiar cerca de 1.300 trabalhadores que foram demitidos sem receber, entre outras verbas, as rescisórias. O pagamento dos trabalhadores começa a ser feito no dia 23 de outubro deste ano, com depósitos feitos diretamente na conta de cada um deles. O processo tramitava desde janeiro e foi encerrado após uma negociação que durou aproximadamente 3 horas. Comparando os meses que esse processo tramitou com as poucas horas gastas com a negociação, casos assim nos deixam sem dúvida de que a conciliação é sempre uma alternativa muito melhor, não é mesmo, doutores?
Sem dúvida nenhuma, João Cláudio. E existem alguns aspectos aqui que precisamos chamar a atenção dos nossos ouvintes. O primeiro deles é que estamos diante de um caso aqui de dispensa em massa, né? E esse caso aqui da Primeira Região é um caso que se deu naquele contexto das dispensas em massa que tivemos, né? Eu diria ainda é um rescaldo. Eu diria até que esse momento mais grave talvez já tenha passado, mas das dispensas em massa envolvendo as empresas que prestavam serviço para a Petrobras, né? Não foram poucos os problemas que a Justiça do Trabalho na Primeira Região enfrentou em função disso. E esse aqui é exatamente um desses casos, ou seja, trabalhadores sendo dispensados que configuram, né, um volume de trabalhadores que configuram dispensa em massa e o pior, sem receber suas verbas rescisórias. Inclusive, nós tivemos uma experiência no Conselho Nacional de Justiça, durante até o mandato do conselheiro Emanuel Campelo, em que foi premiado, né, no prêmio que premia as melhores práticas e iniciativas relacionadas à conciliação, foi premiado, eu tive a oportunidade, né, de participar da comissão julgadora como membro do comitê gestor, presidido à época pelo conselheiro Emanuel, em que se premiou exatamente uma iniciativa que tratava da solução de conflitos de forma pré-processual no âmbito do Rio Grande do Sul, que era conduzida pelo então juiz, hoje já aposentado, Carlos Lontra, que envolvia tratar conflitos envolvendo situação de dispensa em massa para se buscar uma solução de consenso. Aliás, houve casos, até isso foi considerado lá no CNJ, em que os juízes iam para dentro da fábrica, os trabalhadores lá quase que amotinados no movimento de reivindicação e inconformismo, e o juiz ia para dentro da fábrica exatamente para tentar mediar o conflito. Então, essa é uma medida importante, é uma solução autocompositiva importante pelo seu alcance, e por tratar de um tema que é bastante delicado e caro para a Justiça do Trabalho. E outro detalhe aqui, formalmente na Justiça, na notícia está sendo colocado que a duração, negociação durou aproximadamente 3 horas, mas eu não tenho dúvida em afirmar que os bastidores demandaram muito mais de 3 horas. Às vezes aquele tempo que consta na ata não reflete a realidade e eu apostaria que esse é um caso desse. Portanto, está de parabéns à Primeira Região e ficamos felizes por estar noticiando esse importante fato. Não é mesmo, doutor Emanuel? O que o senhor acha disso?
Sem dúvida, eu acho que foi uma iniciativa louvável, né? 33 milhões de reais, mas muito mais do que esse aspecto econômico, eu acho que esse tipo de iniciativa e solução que foi dada tem a sua importância do ponto de vista social, né? Se tratava de uma despedida em massa, né? Uma dispensa coletiva. Nós temos aí créditos de natureza alimentar, né? Trabalhadores precisando receber esse crédito e tudo isso foi solucionado por meio da conciliação. Sem dúvida nenhuma, foram mais de 3 horas. Eu acredito que 3 horas se deu apenas à última sessão, né, de conciliação ou mediação, como se queira, mas que levou muito mais tempo do que isso, mas sem dúvida nenhuma, muito menos tempo do que levaria a tramitação de um processo judicial. Né? Muito se criticou a época do novo CPC, da introdução da lei de mediação, a suspensão dos processos por 60 até 90 dias. Ora, 90 dias, pelo menos na minha opinião, não é absolutamente nada perto do tempo em que o processo, o potencial de tempo, né, que um processo tende a ficar em tramitação. Então, a demanda como essa proporcionou uma solução como essa nesse processo, uma solução rápida, efetiva e que atendeu aos interesses de ambas as partes.
E para encerrar nosso giro, vamos falar da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que defendeu publicamente a conciliação. A ministra participou de uma cerimônia de assinatura de acordos entre a Advocacia Geral da União e Procuradorias Gerais dos Estados. Entre os acordos estavam justamente a criação do Fórum Nacional da Advocacia Pública para a busca de soluções alternativas aos litígios entre União e Estados. Durante o discurso, a ministra Carmen Lúcia defendeu a conciliação como forma de evitar litígios que ela classificou como demorados e que, de acordo com ela, levam a sociedade a não acreditar na justiça. Senhores, um reforço e tanto para a campanha pela conciliação.
Sem dúvida, João Cláudio, e alguns aspectos podem ser destacados aqui para os nossos ouvintes. O primeiro deles, obviamente, que uma sinalização por parte do chefe do Poder Judiciário é sempre importante, né? Uma sinalização, como também ações concretas que contribuam com o avanço das políticas de conciliação. E outra questão que a gente está sempre batendo aqui envolve o tema sensível da solução autocompositiva relacionada à fazenda pública. Aliás, né, o conselheiro Emanuel tem muito, né, o ex-conselheiro Emanuel tem muito a dizer para nós sobre esse aspecto, que seguramente vivenciou muitas angústias e dificuldades e conviveu com esse tema complicado da conciliação envolvendo a fazenda pública, não é mesmo, doutor Emanuel?
Sem dúvida, o poder público sempre hesitou em aderir a processos conciliatórios, autocompositivos, por um entendimento equivocado e baseado no nosso código de processo anterior, em que se achava que para bem defender a União, teria-se que aquele agente público recorrer até a última instância, esgotar todas as possibilidades recursais. E fazia com que os processos durassem uma eternidade, 10 anos, 15 anos. E o que acontece que nós percebemos é que muitas vezes se discutem créditos que inclusive custam muito menos do que a própria tramitação do processo judicial. Se levarmos em conta que um processo judicial custa por ano ao Poder Judiciário em média R$ 1.500 e que muitos desses processos discutem valores muito inferiores, sem dúvida nenhuma é uma conta que não fecha, algo que precisava ser repensado, e é importantíssimo que a advocacia pública esteja sensível para essa mudança de paradigma que nós estamos vivendo, né? Não se podia mais, ainda mais hoje em tempos de crise, se desperdiçar dinheiro público da forma como se vinha fazendo.
Doutor Rogério e doutor Emanuel, muito obrigado pelos comentários no nosso Giro de Notícias, e hoje, como um programa especial, nós vamos direto então para a nossa entrevista.
Entrevista.
E como dissemos anteriormente, a gente recebe hoje aqui no estúdio um convidado especial, doutor Emanuel Campelo, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça do CNJ, é bacharel em Direito, também mestre em Direito pela Universidade Católica, doutorando pela PUC, foi professor universitário, assessor parlamentar e, como dissemos, ex-conselheiro do CNJ, a quem eu cumprimento mais uma vez. Doutor Emanuel, muito obrigado pela sua presença e vamos conversar sobre como foi a sua experiência como conselheiro do CNJ pelos dois mandatos que o senhor esteve lá.
Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. A experiência no Conselho Nacional de Justiça foi extremamente gratificante, porque é uma oportunidade que eu que sou da advocacia, né, de nós termos contato com outro lado, né? Nós termos uma visão ampla do Poder Judiciário, isso sem dúvida nenhuma, eu acho que é o impacto inicial que nós temos, e ver os problemas e desafios que enfrenta o Poder Judiciário. Então, nós passamos a entrar em contato com pautas extremamente difíceis, desgastantes, como as pautas disciplinares, né? a essa correição que é feita com relação aos tribunais e aos magistrados, e também pautas que dizem respeito ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Lá no Conselho, especificamente, eu cuidei, estive à frente da comissão de tecnologia da informação, e eu acho que o grande fruto dessa comissão, claro, tem várias iniciativas, além de padronização até mesmo de equipamentos que eram comprados pelos tribunais no intuito de ter os melhores equipamentos, os mais eficientes e o menor custo, nós tivemos a adoção do PJE. Né, o processo judicial eletrônico, que foi uma tentativa, na verdade, que vem sendo implementada no Brasil inteiro, de se uniformizar o sistema de acompanhamento processual, além de tornar o processo físico em um processo eletrônico. Isso representa uma economia enorme para o Poder Judiciário. Hoje, claro, que há divergências, alguns tribunais usam PJE, outros usam outros sistemas, mas o processo eletrônico em si traz um grande benefício para o Poder Judiciário, porque economiza recursos, inclusive para que o tribunal não precise sequer acondicionar esses processos, que isso é um grande problema em tribunais grandes como São Paulo, por exemplo. E a outra comissão que eu me dediquei, essa sim, a que eu mais me dediquei, foi a Comissão de Acesso à Justiça. E na Comissão de Acesso à Justiça, que tem uma gama enorme de projetos, eu me concentrei no Movimento pela Conciliação, que este sim me pareceu o projeto mais relevante para o Poder Judiciário naquele momento, que trazia efetivamente uma mudança de paradigma e avanços no sentido de se priorizar a autocomposição, priorizar essa autonomia da vontade das pessoas em chegarem a acordos, em resolverem seus próprios problemas, em detrimento desse modelo tradicional que nos levou à realidade de enfrentarmos 100 milhões de processos em tramitação. Ou seja, o paradigma anterior do processo judicial como único meio de solução vinha tornando inviável o Poder Judiciário. Então, muito me interessou esse projeto, e eu acho que foi o projeto que eu me dediquei desde o início da minha atuação lá no Conselho.
Conselheiro Emanuel, por falar nisso, então, o senhor poderia elencar aí para os nossos ouvintes desses projetos, né, que o senhor desenvolveu como responsável pela Comissão de Acesso à Justiça e Movimento pela Conciliação, aqueles que o senhor entende como os mais relevantes?
Mas essa pergunta, doutor Emanuel, responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente continua com a conversa com o nosso convidado especial, já já, não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e agora a gente segue com a nossa entrevista com o Dr. Emanuel Campelo. Estamos aqui conversando com ele e deixamos uma pergunta engatilhada, Dr. Rogério.
Pois é. Aliás, João Cláudio, eu, antes de refazer a pergunta para os nossos ouvintes, relacionada aos principais projetos que o Dr. Emanuel entende que desenvolveu como gestor da conciliação no CNJ, como responsável pela Comissão de Acesso à Justiça e o Movimento pela Conciliação, eu quero fazer mais um registro aqui para que os nossos ouvintes tenham consciência de com quem estamos falando em termos de matéria da conciliação. Eu diria, como já disse, que eu considero que o Dr. Emanuel Campelo foi um dos grandes responsáveis sobre os avanços que estamos experimentando hoje na Justiça do Trabalho e espero ter oportunidade ainda nessa entrevista de tratarmos especificamente da Justiça do Trabalho. Mas eu devo aqui fazer um relato, uma confidência para os nossos ouvintes, que eu entendo que uma das principais contribuições que o Dr. Emanuel deu foi quando, né, não sei nem se ele vai se recordar, mas, né, como me é algo muito caro e relevante, inclusive como entusiasta, um militante da causa da conciliação na Justiça do Trabalho, foi quando eu fui convidado pelo Dr. Emanuel para compor o Comitê Gestor da Conciliação do CNJ como alguém oriundo da Justiça do Trabalho. E nós vivíamos uma dificuldade, porque pelo menos na minha visão e de outras pessoas, de que uma dificuldade era que quem ocupava esse lugar da Justiça do Trabalho estava muito mais trabalhando para que as coisas não avançassem do que propriamente para que as coisas avançassem. E o Dr. Emanuel chegou e disse lá para uma, né, para um juiz auxiliar, que tinha muito contato com as pessoas do Movimento pela Conciliação e convia com isso, e disse assim: olha, eu quero que as coisas avancem na Justiça do Trabalho, eu tenho uma dívida com a Justiça do Trabalho e eu preciso fazer algo pela Justiça do Trabalho. Até porque, né, para quem não sabe também, o Dr. Emanuel é advogado trabalhista. E essa pessoa disse para ele: olha, tem que mexer em quem está lá no comitê, né, que é algo politicamente sensível. Aí ele falou: e quem a gente pode botar para as coisas avançarem, né? E essa pessoa, talvez de forma responsável, disse: olha, tem um juiz lá da décima região de Brasília, que é um cara lá engajado e tal, um maluco lá, que pode ser que ele ajude alguma coisa. E o Dr. Emanuel bancou essa mudança, assumiu o custo político dessa mudança, e aí que as coisas começaram a acontecer, porque eu, como gestor da conciliação, já vinha desenvolvendo uma articulação com os gestores da conciliação dos outros regionais, e aí a gente pôde avançar. Então, eu quero fazer esse registro aqui para que o nosso ouvinte saiba e tenha consciência, quando eu digo da contribuição que o Dr. Emanuel deu para a Justiça do Trabalho quanto ao tema da conciliação, e aproveito para refazer a pergunta sobre quais os principais projetos ele entende como relevantes e destacaria durante a sua gestão envolvendo o Movimento pela Conciliação.
Bom, primeiramente eu queria parabenizar não só a sua excelente memória, Dr. Rogério, mas também a fidelidade com que relatou esses fatos. Mas sem dúvida nenhuma, trabalhar nesse movimento junto com Vossa Excelência na criação desse desenvolvimento, melhor dizendo, desse projeto, foi muito gratificante, especialmente esses avanços que pudemos experimentar mais ao final na Justiça do Trabalho. Mas quanto aos projetos que nós desenvolvemos, eu destacaria aqui três iniciativas rapidamente. A primeira delas não poderia deixar de ser a Semana Nacional de Conciliação, que é um evento que acontece todo final do ano e que, na verdade, foi, creio eu, o primeiro projeto do Movimento pela Conciliação. Acho que o Movimento da Conciliação começou com a Semana Nacional, até porque ela já teve uma edição no primeiro ano de funcionamento do Conselho Nacional de Justiça. Então é uma semana que a sua importância é inegável. Ela vem para tentar conscientizar a população e os próprios agentes que compõem o Poder Judiciário e que atuam no Poder Judiciário da importância dessa temática, dos resultados positivos que se pode conseguir, e vinha cumprindo, sem dúvida nenhuma, o seu papel. Ano após ano, nós vínhamos observando que os números da semana se tornavam cada vez mais expressivos. É claro que jamais uma semana vai solucionar os problemas do Poder Judiciário, isso nunca foi o objetivo dela, mas no momento em que se faz em uma semana um esforço concentrado e se alcança grandes resultados, nós mostramos à população e a essas pessoas, esses agentes do Poder Judiciário, o quanto essa política pública pode contribuir para a melhoria do Poder Judiciário. A outra iniciativa foi o Prêmio Conciliar é Legal, que você mencionou anteriormente, e que esse prêmio nós tínhamos por objetivo exatamente incentivar essas pessoas que muitas vezes de forma completamente abnegada se dedicavam ao movimento pela conciliação e produziam grandes iniciativas. Então, nós tivemos produção, inclusive, de material pedagógico para determinadas políticas públicas, determinados temas, produzidos gratuitamente por servidores e magistrados. E isso sempre foi valorizado no Prêmio Conciliar Legal. Fazíamos uma edição todo ano com a votação dessas iniciativas no Comitê Gestor, com inscrição, tudo muito transparente, muito organizado. O senhor participou de algumas edições, né, da votação, da escolha de algumas iniciativas e, sem dúvida nenhuma, era uma pauta muito importante. E, por fim, e essa sim uma pauta importantíssima até para o sucesso do movimento e o crescimento do movimento pela conciliação, era a pauta pedagógica, os cursos de formação que nós fazíamos no CNJ. Nós formávamos tanto instrutores para prepostos, ou seja, nós preparávamos pessoas para que pudessem replicar nas empresas como os prepostos teriam que atuar junto ao Poder Judiciário, ou seja, acabar com aquela cultura do preposto chegar numa audiência e simplesmente dizer que não tem acordo, quer dizer, não está fazendo papel nenhum, não está fazendo proposta, quer dizer, tornava a audiência de conciliação algo infrutífero, frustrante e desnecessário, e muitas vezes a população muito questionava essa postura dos prepostos. E a partir do momento que passamos a fazer os cursos, nós verificamos que o preposto treinado aumentava em cerca de 70% o índice de acordos, e também nós formamos instrutores para cursos de mediação judicial, ou seja, os tribunais passaram a contar com a formação dessas pessoas em servidores capazes de formar outros servidores para que eles atuem como conciliadores e mediadores, tecnicamente e de forma a aumentar os índices de acordo nos tribunais em que retornavam. Ao todo, só durante essa nossa gestão, nós formamos mais de 400 instrutores que estão espalhados pelo país. E, claro, a tendência é que cada instrutor multiplique o número de mediadores cada vez mais, e a partir daí nós tenhamos uma prestação de serviço de qualidade para o cidadão. Porque nada adianta eu dizer ao cidadão que a conciliação, a mediação é positivo, é algo que vale a pena ser experimentado, se ele chegar ao Poder Judiciário e tiver uma experiência ruim com aquele que representa o Poder Judiciário naquele momento. Então, tanto que, à medida que esses treinamentos iam ocorrendo, nós verificamos que os índices da Semana Nacional, e a Semana Nacional foi o nosso termômetro, passaram a crescer exponencialmente. Então, destacaria, eu acho, essas três pautas que foram importantíssimas durante esse movimento pela conciliação.
Doutor Emanuel, para a gente encerrar, qual a sua visão do movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho?
Bom, a Justiça do Trabalho, ela inicialmente, eu acho que foi o primeiro ramo do direito a prever uma audiência de conciliação antes de se iniciar propriamente, de se formar a relação jurisdicional, né, eu diria. Porque na Justiça do Trabalho, antes de receber a contestação da outra parte, se tenta uma conciliação, sempre foi assim e sempre foi algo positivo. E essa iniciativa tanto era positiva que foi copiada, por exemplo, pelos juizados especiais, e agora adotada pelo novo CPC, algo que já vinha sendo feito na Justiça do Trabalho há muitos anos. Todavia, havia uma resistência muito grande na Justiça do Trabalho em se delegar essa função a outras pessoas que não o juiz. Ou seja, o que se fazia na Justiça do Trabalho é pegar o magistrado, que é o servidor mais qualificado, mais bem remunerado, que é capaz de proferir sentenças de complexidade extrema, para estar realizando ali audiências de conciliação. Algo que a Justiça, por exemplo, o Juizado Especial, por exemplo, já não fazia mais. E no Juizado Especial, antes que se fale da peculiaridade da hipossuficiência, no Juizado Especial também se lida com hipossuficiente, já que se trata, em grande parte, de matérias referentes a direito do consumidor. Então, a Justiça do Trabalho aconteceu que ela teve essa iniciativa e ficou estacionada nessa situação. A partir do momento em que os outros ramos passaram a se desenvolver e se aplicar nessa política de conciliação, com formação, delegação de processos para mediadores, implantação de estruturas como no PEMEX e SEJUSCS. E aí estamos falando, claro, da resolução 125 do CNJ. Nós começamos a perceber que, em termos logísticos, a Justiça do Trabalho foi ficando ultrapassada nessa política. E daí porque, desde o início, eu me preocupei em inserir a Justiça do Trabalho no movimento pela conciliação, o que foi extremamente difícil. O doutor Rogério estava lá do meu lado para acompanhar, e tenho certeza que ainda é difícil hoje. Eu acho que hoje menos do que naquela época, né? Nós, quando começamos, encontramos um cenário extremamente hostil para a implantação do movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho, mas que hoje vem gradativamente sendo essa dificuldade sendo diluída e resolvida, muito também pela atuação agora do doutor Rogério na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E algo positivo e que acabou sendo melhor é que as regulamentações agora estão partindo do próprio TST, ou seja, a própria Justiça do Trabalho que está regulamentando a sua política pública, algo que eu acho que reduz um pouco também da resistência que havia anteriormente quanto a uma regulamentação por parte do Conselho Nacional de Justiça. Mas realmente a Justiça do Trabalho foi um grande desafio, mas foi muito gratificante lutar nessa frente.
Eu só quero aproveitar para fazer um registro aqui, doutor Emanuel, para que os nossos ouvintes tenham consciência, que eu considero que o primeiro passo veio exatamente desse movimento dentro do CNJ. E a partir daí nós temos procurado promover grandes avanços aqui no CSJT, principalmente pela atuação do ministro vice-presidente, o ministro Emanuel Pereira, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular nesse sentido, não só na normatização, mas esse programa, o programa Conciliando, é algo que está no rol das políticas judiciárias que a gente tem desenvolvido no âmbito da vice-presidência do TST.
Conversamos aqui no Conciliando com o doutor Emanuel Campelo, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, a quem eu agradeço a presença nesse nosso programa especial. Doutor Emanuel participando desde o início do programa com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais a honra de tê-lo aqui e os microfones estão sempre abertos para sua presença. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para colaborar com a discussão e conscientização e difusão dessa temática da conciliação, que eu acho de suma importância para a evolução do Poder Judiciário.
E sempre vale dizer que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E como o nosso programa hoje foi especial, com a participação do ex-conselheiro do CNJ, doutor Emanuel Campelo, o nosso quadro Dica do Dia fica para o programa da semana que vem e já temos o tema. Vamos falar, doutor Rogério vai tirar a dúvida sobre jurisdição voluntária. A Dica do Dia volta na semana que vem. E o programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Gabriel Reis, apresentação minha de João Cláudio Silveira e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado pela sua companhia e mais uma edição. Tenha um excelente fim de semana. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.